vôlei sem barreiras.
Olá, ouvintes da Web Rádio Audioativo. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Tie Break Web Rádio Audioativo. Esse é o quarto episódio do seu programa semanal sobre o vôlei nacional e internacional. Meu nome é Lucas Soares e hoje estou mais uma vez com meu companheiro, Matheus Machado. Olá, Matheus.
Olá, Lucas. Olá a todo mundo que está nos ouvindo. Vamos para mais um episódio.
É isso, galera. Nesse quarto episódio a gente vai trazer um pouco dos protocolos que vão trazer o norte de como vai ser a próxima temporada de clubes 2020-2021. Mas vamos trazer algumas coisas que já estão definidas, quando a Superliga pode começar, o Campeonato Paulista que já começou, falando em Campeonato Paulista, vamos falar sobre a primeira rodada que aconteceu na última semana, SESI, Itapetininga, Guarulhos e Campinas já jogaram nessa primeira rodada, e também vamos trazer um pouco sobre o amistoso que movimentou bastante as redes sociais, que foi entre o SESI Bauru e Minas Tênis Clube no vôlei feminino, lá na Arena Minas, também já com esses novos protocolos. E como é de praxe, no final vamos falar sobre o memorando do vôlei. Quem será a atleta ou atleta que será homenageado dessa vez?
Tie Break, Web Rádio Áudio Ativo.
Matheus, vamos trazer para quem está ouvindo aqui como é que está mais ou menos essa questão dos protocolos. Nós sabemos que a temporada passada, a Superliga 2019-2020, foi encerrada mais cedo por conta da pandemia. A nossa Superliga, tanto masculina quanto feminina, nenhuma das duas chegaram aos playoffs, que é a fase que todo mundo espera, né? Por conta da pandemia, não houve uma temporada de seleção também, as seleções não jogaram esse ano por conta da pandemia que afetou todo o mundo, e aos poucos a vida tende a retornar e consequentemente o nosso esporte amado, o voleibol também. E já temos alguns exemplos, o campeonato italiano de vôlei já começou, e aqui no Brasil a CBV ainda está no embrólio junto com os clubes do que vai acontecer. A Federação Paulista de Vôlei saiu um pouco na frente, já anunciou o campeonato paulista, que inclusive já começou. Mas, Matheus, como é que está essa questão? A CBV já tem algo definido? Conta para quem está nos ouvindo.
Então, como todas as ligas, a maioria das ligas do mundo que voltaram após a pandemia, está tendo muitas conversas, muita indecisão sobre o protocolo a ser decidido. E na CBV não é diferente. Está tendo uma dúvida sobre como vai ser feita as testagens. O Lucas pode falar um pouco mais sobre isso novamente. E então está muito em definição, porque mesmo tendo que voltar ao campeonato, a segurança nesse momento é a mais importante. Como você falou, a Federação Paulista saiu na frente e os campeonatos paulistas, pelo menos o masculino, já teve uma rodada que a gente vai falar daqui a pouco, começou com os seguintes protocolos. Obviamente, os jogos sem público, né? Não temos mais aquele famoso cumprimento na rede antes e depois das partidas, que os jogadores dos dois times se apertam, se cumprimentam, né? Comissão técnica dos clubes, arbitragem e todos os funcionários envolvidos nas realizações têm que usar máscaras, e os jogadores só não usam máscara na quadra. Os testes são feitos conforme necessidade. Esse foi uma segundo o Globo Esporte, os testes não têm uma data fixa e isso pode dar margem para alguns problemas no futuro. Mas mesmo assim, as equipes estão monitorando os sintomas dos seus atletas e com a medição de temperatura, oximetria e essas coisas, né, Lucas?
Isso é verdade. A gente tem que lembrar que, por mais que aparentemente os números estejam tendenciando uma queda no Brasil, a gente está falando de um país que chegou ao número de 132 mil mortes, mais do que isso. E ainda estamos com uma média de 600, 700 mortes por dia. Um número muito alto. Então, assim, por mais que a gente esteja ansioso com o vôlei, a gente sabe dos riscos dessa doença. A gente passou esses 6 meses, assim, realmente assustados com a gravidade, realmente, desse problema. E o vôlei, assim como qualquer âmbito da sociedade, foi afetado. E há uma grande questão desse retorno. Empresas corporativas também passaram por isso, até a política mesmo, quando a gente traz para a parte da política, o Congresso está fazendo umas votações online, o Supremo Tribunal Federal também. Então, assim, está tudo voltando aos poucos, mas com todos os protocolos necessários. Só que, pelo que parece, a CBV ainda não encontrou o melhor protocolo. Ficou definido na última reunião, na semana passada. Semana passada, só para orientar vocês, a gente está gravando podcast hoje, no dia 14 do 9, uma segunda-feira. Então, semana passada, houve uma reunião com os clubes que participaram da Superliga A e acabou que nada ficou definido. O que ficou, entre aspas, por alto, foi que a CBV, junto com o laboratório parceiro, disponibilizaria 16 testes semanalmente, mais o técnico, ou seja, seriam 17 testes de Covid-19 para testar a equipe, enfim, as 17 pessoas, vamos dizer assim, né, independente se são atletas ou a comissão técnica inclusa, semanalmente pago pela SuperV. Ou seja, qualquer teste que seja feito por fora será custo dos clubes e por isso. Alguns clubes estão reivindicando uma ajuda maior da CBV. Alguns clubes, inclusive, estão exigindo a volta, o retorno da taxa, né? O reembolso da taxa que eles pagam para se inscrever. Para quem está nos ouvindo e não conhece mais ou menos como funcionam os protocolos para uma inscrição de um clube na CBV, confesso que também não conheço muito, porque a CBV é uma instituição que deixa as coisas muito a sete chaves, inclusive é uma coisa muito criticada pela mídia, enfim. Pelas pessoas que têm um olhar atento para a CBV, mas os clubes estão impondo algumas condições, estão exigindo 100 mil da CBV, fora a devolução da taxa de inscrição, que gira em torno de 20 mil, ou seja, seriam 120 mil reais que esses clubes estariam pedindo para a CBV para tentarem se adaptar a esse novo normal, né, Matheus? E assim, eu odeio comparar o futebol com o vôlei, mas em relação a isso, a gente tem que trazer o futebol que já começou a todo vapor, vamos dizer assim, aqui no Brasil. O Brasileirão já está rolando, enfim, há um tempo já, há mais de um mês, salvo engano. E a CBF, por incrível que pareça, está dando até um grande exemplo para a CBV, né, Matheus? Os clubes estão conseguindo se manter, apesar de alguns jogadores infectados, a gente está conseguindo ver o futebol rolar aqui no país.
É, o futebol é o primeiro esporte do Brasil, tem muita coisa envolvida por trás, não é apenas só um jogo. Então, voltou até de uma forma precipitada, né? O Campeonato Carioca voltou quase que no auge, né, da pandemia. Mas a CBF, até por ter mais poder e financeiro e até político, o Campeonato Brasileiro teve que voltar. E a CBF está bancando os testes para todo o elenco. E os times têm que testar 72 horas antes de cada partida, então pode botar aí que são por volta de 2, 3 testes semanais. Se o jogador der positivo, ele é afastado na hora, mas abre margem para muita coisa, né? Porque o teste nem sempre é tão eficaz, algum familiar pode ter pego, o teste pode sair, o jogador pode ter tido contato com outros atletas que não deram no teste, então abre espaço para muitas discussões. Mas até então, a CBF, o Campeonato Brasileiro, está acontecendo com sucesso e tem que esperar para ver, né? Porque não é uma coisa que a gente sabe que só vai acabar mesmo, ser resolvida quando tiver alguma vacina.
Sim, isso é verdade. E a gente também tem que trazer uma questão importante para essa temporada, tanto no futebol quanto no vôlei, que é a questão do investimento dos patrocinadores. Vamos trazer um exemplo de um time que a gente já fala daqui a pouco. A gente tem o Minas Tênis Clube, que foi o último campeão da Superliga Feminina. Lembrando que na última temporada, 2019-2020, terminamos a temporada sem nenhum campeão, mas o Praia Clube ficou em primeiro lugar na fase de classificação. Mas o Minas investiu forte essa temporada, né? A gente está falando de nomes como a Megan Easy, que é americana, Danielle Coutinho, Pridaroy, Thaísa, Macris, Leia, Carol Gattaz, um time realmente muito forte, né, Matheus? E uma discussão, uma questão que está muito em pauta Por exemplo, se a gente tem a Macris como uma das melhores lutadoras do país, vamos supor que Macris pegou Covid-19. Será que seria direito do Minas pedir que o jogo que a Macris estaria fora, aquele período que a Macris estaria fora, o jogo tivesse que ser prorrogado? Não, prorrogado não, é colocado para depois, é adiado isso, melhor, é adiado, entendeu? Então tem essa questão de... Porque são patrocinadores, é dinheiro, gente. Voleibol, assim como qualquer esporte, envolve dinheiro, né? São investimentos fortes que os times fazem, principalmente o Minas, como a gente está falando. Será que o Minas teria esse poder de falar, olha, pô, a gente está sem nossa lutadora, que é um dos pilares do nosso time. Esse jogo pode ser adiado? Vamos supor que tem um Praia Clube em Minas, talvez a grande concorrência atual no voleibol nacional. Será que o Minas poderia fazer isso? Até onde esse BV seria flexível quanto a isso, né, Matheus? Como você enxerga isso?
Eu acho complicado, né? Porque vai ser um risco que todos os times vão correr. E a gente vai ter que lidar com isso, porque é isso ou não voltar, né? No futebol, o jogador principal da sua equipe pode testar positivo e vai ser afastado. Paciência, né? É um momento muito complicado e que não acontece nunca, então é paciência mesmo, tem que fazer. Vai perder tecnicamente, a Macris, o time do Minas perde muito sem ela, né? Mas é um campeonato muito grande, um jogo ou outro, acho que não vai ter tanto apelo assim pra adiar jogo aí, como você falou.
Pois é. É realmente, galera, um tema muito complicado, você que tá envolvendo. A pandemia, a gente escuta especialistas falando que é uma pandemia que a gente aprende a cada dia e a gente aprende com, infelizmente, pessoas morrendo por conta da Covid-19, né? Então, os protocolos também vão ter que ser montados de acordo com as necessidades dos campeonatos. A gente não tem como prever muita coisa, mas é isso. Por enquanto, não tem muita coisa definida, principalmente em relação à Superliga, que é o grande campeonato do país. Porém, saiu essa semana passada na mídia, para essa semana, a possibilidade, e agora em outubro já, no mês que vem, a CBV fazer um teste, vamos dizer assim, né, Matheus? Fazer um campeonato bolha. Explica para a galera que está em casa, ou que está nos ouvindo, entender mais ou menos o que seria esse campeonato, como seria os protocolos.
Então, a CBV vai, nessa semana já, a gente está gravando no dia 14, no dia 17 de setembro vai acontecer um circuito do Campeonato Brasileiro de Praia lá em Saquarema, numa espécie de bolha parecida com o que a NBA está fazendo lá nos complexos de Disney em Orlando, com um controle total dos atletas, das pessoas envolvidas, com testes, medição de temperatura, de oximetria, e a partir do resultado dos jogadores, né, dentro de quadra, eles vão deixando o complexo, mas eles são proibidos de sair do Saquarema. Ninguém pode entrar, ninguém de fora, né, não vai ter público, obviamente. Vai ser um teste. Eu acho que, como é praia, são poucas pessoas envolvidas perto do time normal, né, de vôlei indoor, é um bom teste, mas para acontecer numa Superliga, assim, vamos dizer, eu acho que tem que ser um investimento maior, mais elaborado, vamos dizer assim.
Uhum, com certeza. Esse campeonato está falando em outubro, ainda não tem nome. Realmente, para abrir a temporada de clubes, do voleibol de quadra, né, já que o Matheus trouxe o voleibol de praia, seriam os outros melhores times da última edição, né? Então, tanto a Superliga feminina quanto a Superliga masculina, os dois melhores até antes do playoff, vamos dizer assim, que não chegou a acontecer. A ideia é que uma semana joguem as meninas e outros meninos, e seria apenas uma semana, mata-mata, o primeiro joga contra o oitavo, o segundo com o sétimo, o terceiro com o sexto e o quarto com o quinto, assim como já acontece nos moldes dos playoffs. A ideia seria realmente testar os protocolos que a CBV vem pensando, e também arcar com alguns compromissos que deixaram de ser cumpridos por conta da pandemia, com alguns patrocinadores da Superliga. Realmente essa ideia de criar uma bolha, colocar realmente todo mundo ali dentro, não entra ninguém, não sai ninguém, todo mundo vai ser testado antes, mas realmente vai ser um teste de fogo, porque, como o Matheus falou, o voo de pó de praia tem uma demanda menor, realmente, por causa do número de pessoas, né? No voleibol de praia a gente tá falando 4 jogadores, 2 de cada lado, e a comissão técnica não é tão grande quanto o do voleibol de quadra, que já conta com 7 jogadores, né? 6 na quadra, líbero, fora os reservas, a comissão técnica tende a ser maior, enfim, um teste de fogo realmente para a CBV e para os clubes, para a gente entender como vai acontecer essa próxima edição. E, Matheus, falando, né, nesses protocolos, nesses campeonatos, nesse início de temporada, a gente teve o início do Campeonato Paulista Masculino, o Campeonato Paulista, que é o grande campeonato regional do país, o mais importante, e começou na sexta-feira com 2 jogos, né, Matheus? Traz pra gente um pouco do que aconteceu nessa primeira rodada.
Vôlei masculino.
Então, o Campeonato Paulista Masculino começou na sexta-feira com 2 partidas, né? São 5 participantes apenas, o clube Vôlei Renata de Campinas, o Guarulhos, o Itapetininga, o SESI e o Taubaté. Né? O formato do campeonato vão ser os 5 participantes disputando 10 jogos no total. Se eu não me engano, cada equipe faz um jogo contra o adversário e os 4 melhores da tabela disputam os playoffs em 2 partidas, com o Golden State decidindo quem vai para a final, e na final é a mesma coisa, 2 jogos e o Golden State decidindo. E nessa sexta-feira, no primeiro jogo, o Vôlei Renata venceu o Guarulhos por 3-0, sem muitas dificuldades, mas no segundo jogo, o Itapetininga e SESI, foi um bom jogo, né, Lucas? São 2 times parecidos até, o SESI com um time muito jovem, como a gente falou no último episódio, o Itapetininga com um time sem muitas estrelas, mas com um time muito bem formado, treinado. Foi 3-1 para o Itapetininga, com parciais muito apertadas. Foi 27-25, 22-25, 26-24 e 25-23. E a gente teve uma surpresa, que foi o Murilo, de 39 anos, voltando a jogar como ponteiro, depois de algumas temporadas já como líbero. Ele que jogou quase toda a carreira como ponteiro, foi inclusive melhor do mundo em 2010, jogando como ponteiro. Voltando agora aos 39 anos e carregando essa molecada do SESI.
É verdade. E foi realmente a grande atração dessa. Óbvio que o vôlei voltar já é uma atração por si só, mas ter o Murilo, um jogador que, enfim, não precisa nem dizer muita coisa. Quem não conhece o Murilo, Murilo e Jaque, né, que é o casal do vôlei, muitos pintam dessa forma. O Murilo realmente tem uma história muito legal e foi interessante ver ele voltando, não óbvio. Uma potência que ele teve, lembrando que o Murilo optou por trocar de posição por conta dos problemas que ele vinha enfrentando no ombro, mas foi bem interessante. Agora a gente há de ver se essa mudança foi apenas para o primeiro jogo, se foi apenas um teste, ou foi realmente uma coisa que pode acontecer ao longo da próxima temporada. O Matheus falou do Campeonato Paulista, masculino, óbvio, começou agora no dia 12. Dia 12, Matheus, me confirma aqui. Eu também perdi 2 datas.
Foi na sexta-feira,
sexta 11.
Dia 11.
Vôlei feminino.
E o feminino está com previsão para começar no dia 26, né? Então, quando estiver mais perto, também a gente fala sobre o campeonato feminino, que vai ser realmente muito interessante. E falando no voleibol feminino, a gente teve um amistoso que mexeu bastante com as redes sociais, torcedores estavam bastante ansiosos para o início também da temporada feminina de voleibol. Com um duelo bastante interessante de 2 clubes que são os maiores investidores, mais investiram nessa temporada, né? Minas Tênis Clube, o atual campeão da Superliga, o SESI Bauru, né, que também está investindo mais uma vez forte, vem com algumas mudanças bem pontuais. Matheus, 3-0 para o Minas. Fala aí um pouco das parciais para a gente. O que você viu? Bauru bastante desfalcado, né?
É, bastante desfalcado. O primeiro set foi bastante disputado, 25 a 23. Mas no, nos outros dois sets, o poder do Minas se fez valer, né? E venceu com mais facilidade, 25 a 16 e 25 a 15. É, eu vou trazer o destaque aqui da Daniela Coutinho, que acabou de chegar no Minas e já fez 18 pontos na sua estreia. Pelo lado do Bauru, a Tiffany foi a maior pontuadora, com 11 pontos. Vou trazer aqui as escalações. Você falou que está desfalcado. Aí a gente pode dizer melhor para os ouvintes por quê. No lado do Minas, Macris, Daniela Coutinho, Carol Gattaz, Thaisa Cassiel, Pidarotti e Leia. O time treinado pelo técnico Nicola Nigro. É, e o time do SESI bastante desfalcado. Dani Lins, a jovem Pamela, que veio do Fluminense. A Denise, a Maihara, Mari Casimiro, Tiffany e a Libero Júlia. Time comandado pelo Anderson. Quem que vai chegar mais ainda no SESI, Lucas?
É, a gente sentiu bastante falta da Polina Raimova, ela que realmente foi o destaque do Bauru na última temporada, é o grande ponto de ataque, posso dizer assim, o grande referência da Lins, né? Uma jogadora que bate bolas altas, então o passe não é tão necessário que esteja tão bom, e realmente o passe do Bauru foi que atrapalhou bastante o time. A Lins não conseguiu atuar muito com suas centrais, que foi um problema que aconteceu na temporada passada. O SESI investiu numa líbero que é uma das melhores do mundo, se não a melhor do mundo, a Brenda Castilho, a dominicana, que realmente ainda não chegou para o time, e fez falta, né? A Polina e Brenda fariam falta em qualquer time do mundo, e não foi diferente com o SESI Bauru. Mas foi bem interessante a gente ver a temporada começando. Daniela Coutinho, americana, realmente foi destaque. Lembrando que o Minas, essa temporada, conta com a Megan Easy e a Daniela Coutinho, as duas americanas. A Megan com uma experiência bem maior do que a Daniela, mas Daniela, que vinha meio desacreditada por algumas pessoas, mas demonstrou que veio, já mostrou um entrosamento bem interessante com a Matriz. E Macris, mais uma vez, é aquele negócio, chovendo molhado, né? Jogou muito. O Minas está com uma base muito boa em mais uma temporada, que é ter Leia, Thaisa, Gattaz e Macris. Realmente é um quarteto fantástico, podemos dizer assim, né, Matheus? São jogadores que podem sonhar com seleção e fazem diferença em qualquer time, né, Matheus?
É assim, é um dos grandes favoritos para conquistar a Superliga, esse time do Minas. É bem representado em todas as posições. Eu acho que com os times completos, o SESI, Bauru e o Minas já era favorito, mesmo com a ausência da Polina, que foi o maior pontuador da Superliga, e da Brenda Castilho, que é uma excelente líbero. Esse time do Minas aí vem com tudo esse ano.
Pois é, infelizmente a gente não pôde ver bem, vamos dizer assim, o SESI, né? Porque a gente está falando que está faltando dois pilares do time, que é a Polina e a Brenda. Então realmente a gente não pôde ver por completo o time. O jogo foi um jogo interessante, foi um jogo legal, mas em nível técnico teve alguns erros que realmente a gente viu que falta ritmo de jogo, né? A temporada está apenas começando, mas foi um jogo bem interessante para a gente já enxergar e imaginar como vai ser a próxima temporada. Os protocolos foram parecidos com o do Campeonato Paulista. Não houve troca de quadra, onde o SESI Bauru começou, ele terminou a partida, e o Minas também, sem cumprimento de mãos. As jogadoras não se cruzavam, vamos dizer assim, dos rivais, né? O Minas ficava de um lado isolado totalmente, e o Bauru isolado do outro. No banco, jogadoras com máscara também. Então é um novo normal, não gosto muito dessa palavra, mas que vem acontecendo também no vôlei. Matheus, vamos partir para o Memorando Vôlei?
Memorando do vôlei.
Galera, começando mais um efeméride, mais o efeméride Memorando do Vôlei. Essa semana, trazendo um pouco do Minas, vamos trazer um jogo muito interessante, um jogo que realmente deixa orgulho para qualquer torcedor minas-tenista e os torcedores brasileiros, né? Quando a gente fala de um campeonato mundial, onde temos um clube representando tão bem o Brasil, deixa de ser uma coisa clubista para ser quase uma seleção, né? A gente tá sendo quase uma seleção, que foi o caso da temporada de 2018-2019, que o Minas foi vice-campeão mundial lá na China, né, Matheus? E o Minas jogou uma semifinal assim incrível com o Vitra, que é um time turco, um time muito forte, um time que contava com Larsson, Boscovic, Kim, três das melhores jogadoras do mundo, e o Minas, que tinha ainda Natália, Gabi, Gataz, Maiane, que começou a aparecer naquela temporada, fez um jogo assim realmente incrível, 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 incrível. Foi 3-2, né, Matheus? Traz pra galera assim mais ou menos como é que foi a campanha do Minas. Perdeu ali na final pro VAC Bank por 3-0, mas é um campeonato que deixou grandes saudades, podemos dizer assim, pro torcedor Minas tenista.
É o campeonato mundial que, por ser mundial, é muito complicado. E só do Minas ter chegado à final é de muito valor. Começou perdendo a partida por 25-22, virou fazendo 26-24 e um surpreendente 25-13. Perdeu o quarto set, mas no tie-break chegou a abrir 8-4. As turcas encostaram, mas no final do tie-break o Minas fechou em 15-12. Foi para a final, mas acabou infelizmente perdendo para o Istambul. Mas mesmo perdendo, vale a presença aqui no nosso memorando, né,
Lucas? Com certeza. E o Minas teve várias atletas na seleção, podemos destacar a Maiane, uma central muito jovem, que surgiu ali, né, acendeu ali pro nosso olhar, pro nosso cenário de vôlei. Ela estava no time das melhores centrais. Para você ter uma ideia, nós tínhamos centrais como Razit jogando na esse campeonato, Gunis, que é uma central jovem, também turca, mas já com mais experiência que a Maiane, e a Maiane pegou ali o seu prêmio de melhor central e a melhor levantadora, como de costume, podemos dizer assim, né, foi a Macris, que vai ser a nossa homenageada de hoje, né? A Macris, a gente está falando de uma jogadora que cresceu muito nos últimos anos, principalmente quando foi para o Minas, quando ela realmente assumiu uma responsabilidade muito grande, um clube muito forte. Lembrando que a Macris começou a surgir ali pelo São Caetano, Pinheiros, fez grandes temporadas pelo Pinheiros, aquele time jovem que encantou todo mundo, quando a Andréia ainda jogava. Lembrando que a Andréia era central, jogou como oposta. Tinha Ellen no time, Carol, que hoje está no Praia de Central, Lara, Leia, né? Então a Macris veio surgindo ali, já passou pelo Brasília também. E hoje está no Minas, já vai para a sua quarta temporada para o Minas. E é hoje dita como uma das melhores levantadoras do mundo. Para mim, sem dúvidas, a melhor levantadora do país, de sobras, assim, não desmerecendo as outras, mas eu acho que o nível técnico a Macris chegou. É absurdo, e eu torço muito, deixo aqui registrado minha torcida pela Macris nas Olimpíadas de Tóquio. É uma jogadora que joga muito rápido, uma jogadora imprevisível, uma jogadora abusada no sentido bom da palavra. É uma jogadora, é muito gostoso de ver o jogo da Macris, né? Não tem um jogo que você veja que você não surpreenda. Ela vem crescendo muito em outros fundamentos, por exemplo, muitas pessoas criticavam ela, falando que ela não tem um jogo muito bom, quando passa não tá na mão, mas acho até uma crítica meio inválida, meio rasa, porque a gente não criou, a gente não existe a posição lutadora para jogar sem passe, né, Matheus? Você como atleta de vôlei pode dizer mais sobre isso. Mas a Macris realmente é a grande jogadora na posição de lutadora hoje no país, e você enxerga, Matheus, ela como favorita a posto de Olímpica, levantadora olímpica, e além do mais, ser titular em Tóquio 2020?
Eu enxergo, a gente já conversou aqui no nosso primeiro episódio de tiebreak. A Macris está sim na frente da corrida. Eu acho que é um bom nome para representar o melhor agora, com certeza. Pelo menos na minha opinião. Ela que chegou no Minas na temporada 2017-2018, já vinha sendo. Fazia boas atuações, mas quando chega no Minas é um time de outra, uma expressão muito alta, né, no voleibol brasileiro. Ela já conquistou 2 vezes o Campeonato Mineiro, 3 o Sul-Americano, 1 Copa do Brasil e a Superliga, além de ter sido vice-campeã no Mundial de 2018, como a gente acabou de falar. Então, assim, ela tem tudo para fazer uma boa Olimpíada, se Deus quiser, que ela não se machuque antes. Com 31 anos, ela já não é mais uma garota, mas tá no auge da experiência, pronta para carregar uma seleção brasileira. E um Minas. Então, assim, ela vale a homenagem aqui no nosso podcast. E com certeza ela vem para mais uma temporada com tudo.
É, isso é verdade. E nessa temporada que o Matheus trouxe, que ela foi campeã da Superliga, foi o primeiro título depois de muito tempo que o Minas não ganhava nenhum título de grande importância nacional, né? Ganhou o Sul-Americano uma temporada antes, mas a Superliga tem um peso muito grande. E a Macris, além de ter sido campeã, além de ter sido a maior levantadora, foi a escolhida MVP do campeonato. E para quem nos ouve e não tem mais muita noção do que é isso, uma levantadora que não ataca ser eleita a melhor jogadora é porque ela jogou muito, né, Matheus?
É, assim, nessa temporada ela fez chover realmente e mereceu o prêmio de MVP, mesmo sem pontuar, vamos dizer assim, né? Ela tava ali regendo as atacantes, regendo, pensando o jogo, e justíssimo a premiação.
É isso, gente, a Matriz, a gente realmente enxerga um amadurecimento muito grande, né, nela nos últimos anos, mas não perde aquela ousadia dela, daquelas bolas de segunda que ninguém espera, mas que sempre caem, a gente sempre espera, pelo menos uma vez por sete, a Macris dá uma bola de segunda, e a Macris vem conquistando seu espaço pelo jogo que vem jogando, pelos prêmios que vem ganhando, pelos prêmios com os times e as premiações individuais também, que óbvio que não é o foco do jogador, mas que realmente trazem muito mérito para o jogador. Matheus, é isso, ficamos por aqui. Mais um episódio do Tiebreak Web Rádio Adotivo. Esse já é o 4º episódio. E, Matheus, você tem alguma coisa para dizer para a galera que está nos ouvindo?
Não, Lucas, só para mais uma vez compartilhar com seus amigos e continuar conosco, que semana que vem tem mais.
É isso, galera. Vou deixar aqui também o pedido do Matheus, registrado por mim. Compartilhe, ajude a divulgar esse nosso projeto, que a gente realmente faz com carinho, com atenção. A gente estuda para fazer tudo e passar a melhor informação para você que está nos ouvindo. E também veja os outros programas da grade, da Audioativo, que está vindo com projetos bem legais e que vale muito a pena você conferir. É isso, ficamos aqui. Até a próxima.
Tiebreak, Web Rádio Áudio Ativo.